O que eu vou dizer, eu não sei se é mentira, mas eu também não sei se é verdade.
Eu só quero ver o mundo queimar.
Quem tem limite é o município.
Eu sou muito cara de pau, a verdade é essa.
Eu namoro, eu não tenho culpa.
Rodadores da Sétima Arte, esse é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, ele nunca ouviu falar em Abby. Até porque isso é muito antes do seu nascimento. Renato Marcelo.
Salve, salve, Rataria! Beleza? A Abby é tipo o quê, então? Só pra entender. É tipo a Xuxa, só que mais velha.
Aqui com a gente também, ele achava que Vai Que Cola, O Começo, era um filme sobre a reforma da Previdência. Marcelo Perello.
Fala, caros amigos ouvintes. Cara, minha função hoje aqui é rir. É só isso. Eu quero rir só muito. Isso.
Aqui com a gente também, ele foi vítima de uma doença rara conhecida como Filmius Brassicungunha Duplus Tifoide. Rafaela Salles.
Fala, galera. Antes de me sujar de cocô e queijo podre nessa ratoeira, eu queria mandar um beijo diretamente pra Chicago, pra nossa amiga Nath, que falou que prefere Brazilian Maiden ao Iron Maiden. Então, beijo, Nath. Tava te devendo essa.
Olha só. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, YouTube, Instagram. No Twitter, nós estamos no @ratos_cast. Além disso, nós temos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nós estamos em diversas plataformas de podcasts. Pode procurar em qualquer uma. iTunes, Castbox, Spotify, Podcast Addict, Podcast Republic. Enfim, procura lá que a gente está em todas elas e você pode acessar a gente da maneira mais fácil possível. Nosso tema de hoje, esse dia finalmente chegou. Queridos amigos, Rafaelo Salles assistiu não um, mas dois filmes nacionais. Assistiu mesmo, Rafa? Eu ainda tenho minha dúvida, cara. Tu assistiu mesmo?
Porra, assisti, cara. Eu tinha falado, eu sou um soldado do entretenimento.
Eu tô acreditando até agora, cara.
Eu tô aqui porque os ouvintes falaram assim, eu quero ver esse gordo sujo de merda. Eu quero ver ele se fuder. Eu falei, tá bom, então vamos lá.
Mais curioso que ele pode contar qualquer história do filme que a gente não vai nem poder confirmar se ele viu mesmo não. Ou não.
Né? Eu ainda tenho essa, exatamente.
Dessa vez isso é verdade.
Ele assistiu os dois filmes, nós vamos arrancar dele toda a verdade sobre esses filmes, tá? Esses dois filmes que estrearam agora em setembro, foram a ratoeira desse mês de setembro. E o mais impressionante de todos, dois filmes nacionais, dois filmes no mesmo mês, nenhum deles tinha o Leandro Hassum.
Que momento.
Ah, eu não ia. Eu ia falar, foda-se, gente. Eu fui ver o filme, sei lá, da Peppa.
Tudo isso nós vamos ouvir hoje, obviamente, né? Estamos aqui esperando por isso. Só que antes de tudo isso, nós vamos ouvir mensagens dos ratos ouvintes.
I'll be writing to you. Que bonito.
Uou! Olha só, eu queria aproveitar que vocês estão todos vocês aqui, Rafaelo Salles, fã de quadrinhos, Renato Marcel, conhecedor extenso do assunto, Maguinho, que tá aqui só pra rir, então, enfim, vai nos ajudar nisso. Várias mensagens que recebemos aqui no nosso site foi em relação ao trailer de Aves de Rapina, que saiu nessa primeira semana de setembro, o trailer, né, finalmente saiu o trailer e dividiu muitas opiniões. O Renato Carreira mandou pra gente dizendo o seguinte, simples e direto, obrigado, mas não. O Flávio Almeida falou, filme ruim, a gente conhece de longe, kkk. O Cristiano Sartori falou, pode vir, quem lê quadrinhos delas tem uma grande possibilidade de amar. Nosso querido Tácito Reis, ele escreveu o seguinte, cara, eu sou meio fanboy da DC, desde que me entendo por gente. Coleciono quadrinhos exclusivamente da DC, e nem eu tô hipado pra isso aí. Então eu vou perguntar pra vocês três, que são fãs de quadrinhos, são fãs de cinema. Aves de Rapina, viram o trailer? O que que acharam? Vou começar com o Rafael.
Eu vi o trailer, vi só assim, só pra reclamar, né? Pra constar e puta que pariu, cara. tem que usar aquele meme do Maguinho, né? Quem pediu essa porra?
Quem pediu esse filme? Fala pra mim.
Porque era só mais um motivo pra fazer filme da Arlequina, cara. Que desespero. Meu Deus, é ruim demais. E, pô, o nosso rato, né, ouvinte aí que falou que quem conhece, leu os quadrinhos, tem tudo pra gostar, meu amigo, vamos aumentar aí a medicação, porque não dá, não. Eu vi o trailer... Vamos parar de ser fanboy e, cara, admitir que aquilo é tão horroroso, cara. Sim, não dá. Beijo pra você. Beijo, mas vamos rever aí essa parada.
Tá. Ô, Maguinho.
Sim.
O que você achou? Você que é mais neutro, assim.
Cara, eu vou te falar, eu não sabia nem que esse grupo existia, na começo de conversa.
O Aves de Rapina.
O Aves de Rapina. Como o Rafa falou, assim, a DC tá meio perdida, né, cara, nesse universo dela, mas... Tem cara de ratoeira, obviamente, né? Cara, mas eu vou te falar uma coisa. É difícil a gente não ver. Sei lá, eu devo ver em algum momento.
Tá, eu te falo, quer dizer, pelo que saiu, por enquanto, chance zero de eu ver esse filme, cara.
Ah, mas você...
É, ele me lembrou a série do Batman. Se fosse aquela série dos anos 60, se fosse feita hoje, era aquilo ali. Me parecia isso. Só faltou aqueles enquadramentos holandeses, tortos, assim. Enfim, Renatão, por que tão pouca fé?
Sei lá, cara, eu acho que a identidade visual que eles estão tentando vender ainda é muito remanescente do que eles tentaram fazer com o Esquadrão Suicida, coisa que vendeu bem na época, mas como a entrega não agradou nem o público, nem a crítica, eu acho que a galera fica meio desconfiada, até porque também tem a Arlequina ali, por mais que o povo tenha gostado dela no filme, a desconfiança ainda é grande. Eu acho que esse trailer, pelo menos, parece ser um grande show da Victoria's Secret sem as modelos da Victoria's Secret. Tô pulando, não financia essas maluquices.
Boa. A gente teve vários trailers, na verdade, agora em setembro, né? O pessoal comentou bastante sobre eles, então é bom a gente ter esse termômetro. Agora, no início de setembro, a gente teve... Pegou até muita gente de surpresa, mas agradou a maioria. Os comentários para Bad Boys 3 ou Bad Boys para Sempre. A Scarlett Santos e a Fabiana Eugênio falaram que estão ansiosas pelo filme, pelo terceiro filme. O Igor Cabral falou, não sei, mas senti falta daqueles enquadramentos Michael Bay. Aliás, falando do nosso querido Michael Bay, teve trailer também do filme novo do Michael Bay, que vai pra Netflix. Chama-se Esquadrão 6, com Ryan Reynolds e dos roteiristas do Deadpool, até porque eles só trabalham juntos, né? Não tem como separar todos eles. Esse filme estreia dia 13 de dezembro, nós postamos também esse trailer. O Bruno Costa falou, filme pra assistir várias vezes, divertido como é os filmes de Bay entretenimento.
Pô, esse cara é mais fanboy que eu, hein?
Chama ele de Bay entretenimento, aliás, Maguinho. Maguinho, você que é o nosso fã número um do Michael Bay, eu tenho certeza que você já assistiu o trailer do Bad Boys 3, que não é do Michael Bay, mas também viu o trailer do filme novo do Michael Bay, Esquadrão 6. O que você espera desse terceiro filme, né, do Bad Boys e do filme do Michael Bay?
Cara, no Bad Boys eu espero a mesma coisa do 1 e do 2. Né? Só não espero, assim, o 2 mais 2 horas, acho que 2 horas e meia, né? O 2 era absurdamente grande, sem necessidade alguma. Cara, mas esse 3 parece a mesma coisa, cara, assim, contando que eles consigam manter a vibe dos dois, né, que eles têm uma química boa, ok, devo ver também. Agora, o novo filme, que é o, não sei o que, 6, cara...
Esquadrão 6.
Esquadrão 6 é fantástico, né? Eu vou pela presença das explosões com a faísca, que é só o Michael Bay consegue fazer.
Olha só, quero mandar um abração especial pra Geni Rodrigues, pro Cristiano Sartori, já falei dele, que elogiaram as críticas que a gente publicou do Coringa, que foram escritas por Patrícia Costa e Felipe Fernandes. Tá lá no nosso site, dá uma olhadinha. As pessoas querem saber, aliás, se vai ter Ratoscast do Coringa. Vai ter Ratoscast do Coringa, galera?
Com certeza.
Vai ter, e o que eu falei, a vaga pra participar desse cast tá sendo disputada no tapa. Não, eu explanei no Facebook.
Não, nem que ele faça explanei no estilo Rei Leão, né? Sozinho, ele apresenta, ele, enfim, comenta.
Seria sensacional também. mas enfim, vai ter sim, vai ter cast do Coringa. Quero mandar um beijão também para todos os nossos novos ouvintes, Anderson Francisco, Alexandre Luiz da Silva, Alia Fernandes, Marvelo Val, Vinícius Braga e um beijão especial para todos vocês que comentam as nossas postagens no Facebook, no YouTube, no Instagram, no nosso site Rádio de Cinema. Estamos lá com a promoção firme e forte toda semana, toda quarta-feira sai o resultado, começa uma promoção nova, uma pergunta nova toda quarta-feira. Nossa promoção que está dando 2 ingressos para o cinema. Então, só entra lá, olha a pergunta da semana, responde, usa a sua criatividade. Você pode ganhar 2 ingressos para o Kinoplex e ver o filme que você quiser ver. É só você ir lá no nosso site, você você vai conferir, tá bombando a promoção. Todos vocês que escutam a gente ao redor do Brasil e do mundo, nossos fãs em Portugal, Estados Unidos, Argentina, China, Egito, Japão, Canadá, Índia, a surpresa do mês, nosso ouvinte novo na Indonésia.
Olha!
Olha aí. Tinha ouvinte na Indonésia? Não, né? Primeiro. Um beijo para todos vocês, Ratoscast mais popular que Palhaço do Crime, também conhecido como Senhor Prefeito da cidade do Rio de Janeiro.
Olha que crítica embasada.
Você saiu bem, você saiu bem. É verdade.
Isso você vê aqui só, cara.
Só aqui. A Ratoeira de Setembro vai começar agora, nosso querido Rafaelo Salles. Você sabe que isso está sendo esperado ao longo do ano, né, Rafa? Quando a gente falou, Rafaelo vai fazer a Ratoeira e tal... O pessoal já pede filme nacional pra ele, tá, não sei o quê. E aí, conforme foi chegando a data, algumas pessoas pediram um filme, outras pessoas pediram outros filmes. Chegamos num consenso que seriam dois filmes pra você, Rafa. Eu falei um pouco sobre essa escolha, né, quando a gente tava gravando o cast dos filmes de agosto. O Maguinho falou, o Renato falou. Eu só vou perguntar pra eles mais uma vez, reforçar pro nosso ouvinte que por acaso não tem ouvido, por que dois filmes, por que esses filmes e por que para o Rafaelo? Renatão.
Como o Marcelinho bem falou, o nosso público pede filme nacional pro Rafa, né? Tem esse estigma, né, da caça dele contra os filmes nacionais, então fica essa questão toda. O filme da Hebe, ele foi escolhido porque ele tá falando mal desse filme, acho que tem mais ou menos um ano, pelo menos. É sempre a referência de vou escolher um filme, fazer um filme nacional, fazer piada que vai sair. Ele escolhe o filme da Hebe e o filme do Paulo Gustavo, que não tem o Paulo Gustavo, tá aí só pela zoeira, né? Só pelo caos e dedo no cu e gritaria.
Muito bem, Maguinho.
Não, o Renatão falou tudo. Eu acho que o Rafa tem a cara desses filmes, né? Acho que, como o Renato falou, ele já tem isso entranhado nele, né? As pessoas pensam Ratoeira, Rafaelo e cinema nacional. Então eu acho que não tem filme melhor, filmes melhores pra ele comentar, zoar e o povo rir, né? Eu acho que é isso.
Sabe o que eu acho bonitinho? É que a galera deve achar aí, ó, chamaram um cara aí, tipo, pra fazer tipo um personagem que odeia filme nacional, né? Eu acho que a galera é bonitinha, a galera deve achar que eu falo de brincadeira, né?
Olha, eles mal sabem o que você fala no nosso grupo fechado, que é só pros nossos assinantes do Patreon ou do Catarse. Quem quiser participar tem que assinar o Patreon ou o Catarse. O que você fala lá é três vezes pior, cara, não é?
Muito.
O que sai aqui no cash é...
São drops.
Eles vão ter uma ideia agora. O primeiro filme, né, que foi a Ratoeira do Rafaelo, vamos começar pelo que estreou primeiro, que foi Vai Que Cola 2, O Começo. Estreou no dia 12 de setembro, filme do César Rodrigues, com a Samantha Schmutz, o Marcos Magela, Cacau Protássio, Fiorella Mates e o Paulinho Serra. Sou fã do Paulinho Serra, tenho que confessar.
Paulinho Serra é bom.
Paulinho Serra é bom. Então, acho que alguma coisa se salva nesse filme.
Faturamento. Falando da carreira de stand-up dele. No filme eu caguei pra ele.
Ah, tá. No filme. Tá, tudo bem. Faturamento em pouco mais de 1,3 milhões de reais, Rafaela. Olha só isso aí, hein? Porra. Fez mais de 1 milhão esse filme. Atualmente, ele é a sexta maior bilheteria dos filmes em cartaz atualmente no Brasil. Então, sinopse oficial. Antes de Dona Jo ter sua pensão, antes de Jéssica conhecer Michael, assim que Ferdinando desembarcou no Rio de Janeiro e quando Terezinha ainda vivia com Tizil. Três pontinhos. Essa é a sinopse do filme. Tu vê que a sinopse já é tão merda.
Caralho, quanto
o filme.
Eu nunca me senti. Eu ia te perguntar isso agora. Quando é que vai começar, cara, a sinopse?
Não tem. Tem a sinopse que termina em três pontinhos. Dá pra ter uma ideia. Rafa, eu falei que eu gostei do primeiro filme. Eu achei um filme legal. Tanto que eu vi até a segunda vez na televisão, com a minha senhora. Eu achei engraçado, ela riu, eu ri. Mas eu confesso que, assim, o que me atraiu muito no primeiro filme, eu gosto do Paulo Gustavo, já te falei isso, você também já teve uma apreciação por ele. Esse segundo filme, nem eu que gostei do primeiro quis ver esse segundo. Mas mesmo assim, ele fez mais de 1 milhão. Queria que você falasse um pouco sobre esse filme e respondesse a pergunta básica, né? Quem pediu?
Quem pediu esse filme? Fala pra mim.
Ah, cara, quem pediu é o brasileirinho, né? O brasileirinho que deu 1 milhão pra essa porra, né, ser feita. A gente tá falando de um filme que é feito pra galera que vê Zorra Total, que vê o seriado lá na Multishow. É pra galera que gosta desses esquetes de bordão, de gritaria. Não, cara, gritaria. É um dos filmes mais urrados que eu já vi na minha vida. Se você foi já num show do Motorhead, que é um dos shows mais altos já registrado na história, e o show do Motorhead não é nada comparado à gritaria que acontece durante esse filme inteiro. Aquela é a Cacau Protásio, né? Que é aquela moreninha.
Ela só grita o filme.
Urra! o filme inteiro, mas de uma maneira desesperadora, tanto que, cara, frequentemente os gritos dela me acordavam na sala de cinema.
Ah, não.
Isso, tu dormiu? Isso. Não, mas alguns momentos eu cheguei a dar aquela batida de cabeça. Cara, obviamente a sala de cinema vazia, não tinha ninguém.
Vazia?
É, vazia, tinha meia dúzia de gato pingado.
1,3 milhões, cara.
Ah, cara, não foi feito no cinema perto de casa, não. Isso pode ter certeza. Só eu sentei, me afundei até as orelhas naquele mar de cocô. E, cara, aí começou a gritaria. Aí começou a gritaria insana. Eu, tem uma hora que eu parava assim, caralho! O Mercadão de Madureiras, 2 horas da tarde de uma quinta-feira, não deve ser tão barulhento quanto esse filme. É insano, é insano. Né? A trama é incrível, né? O que que une, né, essa turminha muito louca? Eu achei até que o personagem lá do Magela, o Ferdinando, né? Ele ia... Sei lá, ser mais o ponto focal do filme, mas não é tanto, né? Numa incrível e inesperada virada, né? O diretor pega a gente de surpresa e bota um pouco desse protagonismo no papel da Cacau Protásio, né? Que ela tá fazendo, tipo, uma festa no morro pra receber o Tizil que tá saindo da prisão. Que Tizil era o dono do morro, que é o marido dela, namorado, sei lá. Aí nessa, esse aí é o caminho, né? Que une todo mundo. Todo mundo vai pra essa celebração do retorno do Tizil ao morro lá. Certo. Começa a gritaria. É gritaria pra tudo quanto é lá. Todo mundo grita. Aí todo mundo grita até o final do filme. Tá todo mundo na pensão. É isso. O filme é basicamente isso. Todo mundo gritando o tempo todo.
Você imagina o tipo, filme?
De...
Eu tô imaginando.
É, tipo o mercado a bolsa de valores antigamente, que era tudo na base do papelzinho. É aquilo. O filme é aquilo. Aí toca um pagode. Aí toca um funk. Aí mostra a estação do trem do Meia. Pronto, acabou. Isso é o filme.
Tem a deixa pro terceiro? Fechar a trilogia?
Eu não vi nada, mas assim, eu acho que...
Mesmo que tenha também.
Mesmo que tenha, né? Eu vou torcer pra que não, né?
Se tiver mais um, é interessante porque eles vão construir a franquia no modelo de franquias asiáticas, né? Que a continuação é um prequel. E o terceiro vai ser depois de novo, ou vai juntar com Farofeiros e fazer um crossover maneiro, olha aí que legal.
Crossover, eu espero isso, cara, um crossover com os Farofeiros.
Aí você veria.
Não, eu só espero.
Também não.
Difícil ver atacar o Protássio e fazer a mesma personagem duas vezes no mesmo filme.
A mesma pessoa.
Pois é a mesma,
aquela, cara, do Farofeiros é no futuro, é no futuro, é ela
é no futuro. Ela se separou do Tizil e casou com outro maluco.
Olha só, então, nota de cocô pra gente, pra Vai Que Cola 2.
Ah, um cocô bem suburbano, né, cara? Aquele bem cheio de feijão.
Defina isso aí, cara. Como é que um cocô
aquele suburbano? Bem cheio de caroço de feijão, boiando naquela água gordurosa que o cara também comeu muito torresmo, tomando cervejinha. Aquele cocô, né, de
com milho, né? Milho, calor. Com a cenoura também, né?
É isso aí, do podrão que o cara comeu depois que saiu do pagode lá no Baixo Meia. É esse cocô, assim, horroroso. E é um cocô que fica difícil de limpar a bunda, tá? Porque eu me senti sujo ainda muito tempo depois.
Olha só. Muito bem, o próximo filme é Abby, a Estrela do Brasil, que foi a escolha nossa, né, do nosso grupo aqui. É o filme que estreou dia 26/9, tá em cartaz ainda também. Ele é do Maurício Farias, que é da família, daquela família Farias, né, que faz um monte de filme. No elenco tem André Beltrão, Marco Rica, Caio Horowitz e Gabriel Braga Nunes. O filme faturou pouco mais de R$934 mil.
Nossa,
não chegou no 1 milhão ainda.
Pior que Vai Que Cola. Meu Deus.
Pior que Vai Que Cola, não chegou ainda no 1 milhão e talvez não chegue, porque ele tá abaixo até do Vai Que Cola. Vai Que Cola estreou algumas semanas antes do Web, né? E o Web tá atualmente em sétimo na bilheteria dos filmes que estão em cartaz. Na sinopse oficial, durante a transição da ditadura militar para a democracia, Web, perto de completar 60 anos, aceita correr o risco de perder tudo que conquistou na vida e dá um basta. Quer o direito de ser ela mesma na frente das câmeras. Rafa, você falou muito desse filme, né? Quando você fez o cast das expectativas. E eu lembro que nos comentários que você fez foi sobre o que vai ser esse filme, que história que eles vão contar. E aí a gente até comentou sobre o Silvio Santos, né? Que seria vivido pelo Daniel Boaventura e tal. Eu tô muito curioso que você vai falar, assim, das caracterizações desse filme e se a história funcionou pra você, que foi uma das maiores críticas que você fez naquele cast.
A sinopse diz bem. Né? Esse filme se passa, se não me engano, em 85, né? Justamente, né? No processo de redemocratização do Brasil, ela ainda na Bandeirantes. Na verdade, o filme trata justamente da saída dela da Bandeirantes e ainda que no filme eles cometem dois erros. Um chama a Bandeirante de Band e o outro chama a SBT de SBT, que na época ainda era TVS. É porque tem um quê de lacração? Ah, vamos mostrar a Hebe lacradora. Então, mostra ela querendo falar o que quer, né? No programa dela da Band. O cara vem, né? O diretor dela e fala: não, mas porra, você fala o que você quer na frente das câmeras. Inclusive, ela quer que, ela faz questão de os programas dela sejam ao vivo justamente pra que ela não seja cerceada, né? Ninguém passe um roteiro pra ela do que ela precisa falar. Cara, o diretor depois fala pra ela: porra, você fala o que você quer, depois eu que tenho que lidar com o censor. Ela: pô, mas o censor não acabou? Eu acho que tem até esse diálogo num dos trailers. Aí mostra o início, né, dela no SBT. Só que, cara, na boa, vai fazer um filme da Hebe? Acredito que ela tivesse histórias, né, de vida legais pra contar, ou pra quem se interessa por ela, pelo menos, porque eu lembro, né, a memória de quando a gente era moleque, né, minha vó, minhas tias, né, minha mãe, todas elas tinham meio que, não uma devoção, mas assim, gostavam da Hebe, da mulher que ela era, né, aquela mulher rica, bem-sucedida, mas que é empoderada, né, que correu atrás dela. Porra, conta a história de vida dessa mulher, cara. Na porra do filme do Zé de Camargo e Luciano, mostraram ele desde que ele comia o cabrita no mato até depois. Vai com a Hebe fazer a mesma coisa, cara. É, ela mesmo fala que ela trabalha desde 12, 14 anos e tal. Porra, é uma puta história de vida, então retrata aquela merda. Mas não, eles que resolvem pegar ali um pedacinho, que era um pedacinho que dava pra mostrar, tentar fazer uma parada de nostalgia, de mostrar os programas da época, né, as atrações da época, Menudos, o Roberto Carlos, Roberta Close, e tal, e os discursos dela sempre apoiando a causas LGBTQ+, desculpa galera que eu nunca lembro a sigla correta, mas vocês entenderam, um combate à corrupção, mas ao mesmo tempo ela é amiga do Maluf, entendeu? Então pegaram uma seção da história dela que podia ter feito um filme de 2 horas da vida dela inteira e ter colocado aquilo ali como um pedaço, um dos atos, e fazer uma parada mais completa, entendeu? Enfim, olha que eu tô falando sério até agora, hein? Eu tenho vendo. É. Depois que eu vi o Vai Que Cola, eu fui de coração tranquilo ver o filme da Hebe. Fui de coração tranquilo, sabendo que ia ser uma merda também, mas vamos lá. Não podia ser tão ruim quanto uma esquete de Zorra Total de 2 horas aos berros. E não é. Uhum. Não é tão ruim quanto. Mas, cara, é chato pra cacete. Eu vi reportagem do Fantástico, nego enchendo a bola da Andréa Beltrão. Ah, cara, muito menos. Sabe? Eu tava curioso pra ver como é que ia ser o Silvio Santos.
E aí? Fala pra gente.
É aquele. É Daniel Boaventura, né?
Boaventura,
Esse cara é a cafonice com pernas, né, cara? Ele, aliás, o filme todo é extremamente cafona, mas esse cara é a personificação da cafonice. Ele faz um Silvio. Ele faz uma interpretação dele do Silvio Santos. Não tem nada dos maneirismos. Na verdade, sim. Ali tinha muita gente que podia cair nessa. O Roberto Carlos, a própria Andréa Beltrão, né, no caso, a Hebe, né? E o Silvio Santos, né, principalmente. Os três são dos que mais podia cair na galhofa de os caras fazerem uma parada mega caricata. E não acontece em um dos casos. Mas assim, eu não sabia se... cara, será que o cara não podia mandar um oi? Você, vem pra cá. Eu ia rir pra caralho, entendeu? Pelo menos eu ia rir mais do que eu rir no Mike Cola, que era um filme de comédia. Mas ao mesmo tempo não ia ter nada a ver com a proposta do filme.
Claro,
claro. Mas assim, ficava meio forçado. Não era um negócio naturalzão, assim. Era um negócio bem forçado. A própria Andréa Beltrão, de vez em quando, manda uns gracinhas que soam muito. Aí, às vezes, ela se perde no sotaque pra caralho. Ela é carioca, né? Começa a falar um paulistês, daqui a pouco ela vai para um mineirês e volta para o paulistês. Ih, caralho, tá uma zona, entendeu? Aí, tá bom, para não dizer que eu só tô falando mal, posso falar bem de um cara.
Nesse momento, aonde quer que ela esteja, Patrícia levantou, porque ela sentiu um abalo na força.
Eu sou justo. Mas o Marco Rico, esse cara é muito bom ator. Né? Eu não tô falando por conta desse filme.
Não, é um
cara
ele é bom, ele é muito bom. É bom.
Eu já vi, né? Ele fazendo diversos papéis e tal. Ele é um cara muito bom e ele faz o marido, um dos maridos da Epson, se não me engano, o segundo, que tem uma relação abusiva, um cara absurdamente ciumento. Então ele é um cara bom. Eu esperava ver ele mais na tela, porque era um momento de tensão, é o que me interessava um pouquinho mais. Né? Minhas vidas no Candy Crush tinham acabado, aí eu precisava prestar atenção no filme. Aí era a hora que eu falava, porra, é agora, cara. quebra alguma coisa. Mas aí, ia embora.
Mas esse rápido. Você não dormiu?
Não, eu não dormi. Apesar de ser muito chato. É porque, assim, é um filme melhor intencionado que vai que cola, né? É um filme absurdamente chato, totalmente desnecessário. Perdeu uma oportunidade que eu não veria, mas podia ser um filme da história da vida da Hebe, do início ao fim, entendeu? Uhum. Que eu tenho certeza que ia ter mais coisa pra mostrar. Ia, podia mostrar a luta dela contra o câncer e tal, a porra toda, tudo.
Só que, assim, Andrea Beltrão, eu até entrei nesse mérito no nosso grupo de bate-papo, que é o seguinte... Andrea Beltrão, eu não sei quantos anos ela tem, mas assim, a sinopse deixa bem claro que o filme trata da Hebe com 60 anos, perto dos 60 anos e repensando a carreira dela. Andrea Beltrão não deve ter 60 anos.
Não.
Eu não vi o filme, eu vi o trailer, mas assim, do que eu vi do trailer, ela não parece nada com essa Hebe que o filme tá tentando me vender. E outra, ela não parece a Hebe, ponto. Nem caracterizada com a Hebe.
Sim,
eu não vi a reportagem do Fantástico, eu não sei o que eles falaram. Só que assim, apesar de eu achar a Andrea Beltrão uma boa atriz e tal, eu acho que ela tá completamente fora do... Tipo, escolher a atriz errada pra esse papel, porque ela não cosplay, lembra, cara. Não fala...
Não, parece um cosplay. O tempo todo, né? Nenhuma hora, assim, nem com jogo de luz e tal, movimento de câmera que vá te fazer achar que parece ela. Não parece, sem dúvida não. Né? Foi uma escolha que, sei lá, de onde saiu, de onde os caras tiraram.
Rafa, nota de cocô, então, pra Hebe, a estrela do Brasil.
Ah, cara, vai um cocôzão com mais classe, né? Não é aquele cocô suburbano. Já que a Hebe era uma mulher rica, uma mulher de posse, então vai um cocô cravejado de diamante. É. Cocô com fios de ouro, isso aí, cravejado de diamante, mas ainda assim um cocô fedido.
Certo. Mas eu acho que sim, até só um depoimento rapidinho, eu acho que um dos filhos dela também foi contra, falou que não reconheceu a mãe. Quase nenhuma das cenas e das situações. E eu acho também que o filme poderia ter abordado uma biografia, praticamente. Não uma parte da vida dela. Enfim, eu não veria nem biografia e nem da forma que foi. E eu acho, Rafa, também que esses filmes, assim, têm uma função. E se ele não faz essa função, compromete a obra que é você, assim... Quem não conhece, né? Você vai pra conhecer a Hebe, né? Eu acho que você sai do filme, acho que foi a sua impressão, você saiu sem conhecer a Hebe. Então, não tem muito sentido.
Assim, a Hebe, pelo que a gente... Assim, tenho certeza que nenhum de nós quatro sentava pra ver a Hebe. Mas o que a gente via de viver na época em que a Hebe tinha um programa, né, de auditório super famoso, que provavelmente ficava ligado na televisão das nossas casas, com né, certeza. O dia inteiro, era de uma parada alegre e tal, pra cima, não sei o quê. O filme, ele tem um tom um pouquinho mais abaixo disso que, na minha opinião, não precisava ser, não. Na verdade, não deveria ser. Deve ser até por isso que, né, o filho dela fez esse tipo de comentário. Porque, porra, minha mãe não era, assim, isso que tá no filme. Ela era muito mais, sei lá, e tô imaginando. E a sensação é exatamente essa. Porra, a Hebe que a gente tinha, que tinha essa vivência dentro de casa, que eu conhecia, era uma parada muito mais alegre, muito mais pra cima e tal, não sei o quê. Não essa parada de lacração e essa história pesada com esse marido ciumento. Cara, o filme, ele erra muito feio nesse ponto de não saber que história contar e quando escolhe essa sessão de história pra contar, conta mal.
Não, acho que você cumpriu muito bem a sua Ratoeira. Raramente a Ratoeira é um filme que a gente quer ver. Acontece Sim. de vez em quando, mas a ideia da Ratoeira é exatamente isso. É uma furada, é uma parada que você não ia ver, não queria ver, ou, sabe, ia passar longe e vai ter que ver, vai ter que encarar e trazer aqui pros nossos ouvintes. Eu sei que não foi a melhor das experiências pra você, obviamente, mas eu quero te perguntar, assim, o que lá no fundo a Patrícia tá se perguntando, que é no fundo, no fundo, o ranço que você tem com o cinema nacional melhorou ou piorou?
Ah, sempre piora. Só de eu saber que nesse momento tem gente produzindo filme nacional por aí, eu já fico mais puto.
Porra.
Entendeu? Cara, essas pessoas podiam estar, sei lá, fazendo outras coisas, sei lá. Puta, não dá, gente. Oh, não, mas não, tô fazendo filme nacional. Vocês estão malucos, cara.
Impagável.
Tá bom.
Os comentários de Rafael Salles.
Obrigado, Rafa. Pra gente é sempre um prazer ver você falando de filme nacional. É sempre uma coisa inusitada, então vale a pena por si só. Quero te agradecer. Eu te prometo que, assim, o próximo filme que a gente vai escolher pra você não vai ser nacional, tá? Me recuso a botar você só em Ratoeira Nacional. Eu vou te botar em filme ruim americano agora, da próxima vez. Você falar tudo isso, você tem que falar de filme americano também. Então, eu quero te agradecer, quero que você deixe seus contatos aí pros nossos ouvintes, e agradeço também quem votou pra você ir ver o Vai Que Cola 2, que foi uma grande maioria, cara.
Bom, galera, eu que agradeço. Falei, eu sou um soldado de entretenimento. Vocês querem me meter em merda. Eu sei que eu procuro, então não tem jeito. E, cara, você pode me colocar pra ver filme americano. Não tem problema, mas não adianta. Ratoeira é filme nacional. Tem cheirinho de filme nacional. É como se, sei lá, filme nacional cheirasse a... fedesse a queijo podre. É a ratoeirinha que fica ali, ó. É o queijinho, a isca que fica na ratoeira. Mas enfim, galera, tomara que vocês tenham gostado do monte de besteira que eu falei. Se quiserem trocar uma ideia sobre esses filmes, que eu duvido que nenhum de vocês viu, que vocês só querem me meter em furada, é só procurar Rafaelo Salles, tanto no Facebook quanto no Instagram. Procurar, vamos debater a atuação incrível do Marco Rica, né, no filme da Hebe. E é isso, um beijo grande e até a próxima.
Obrigado, Rafaelo, mais uma vez. Vou agradecer ao Renatão por estar aqui com a gente também. Deixe seus contatos, Renatão, para o nosso ouvinte, por favor, também.
Eu que agradeço. É sempre muito divertido vir gravar uma ratoeira, ver o desespero, o ódio. Como é doloroso lembrar a experiência que é a ratoeira, né? A gente fica lembrando como é que foi ir do cinema e tudo mais. Então, sempre muito divertido, ainda mais quando não sou eu que estou na reta. Então, queria deixar aqui as redes sociais, Facebook e Instagram, /RenaMaciel, com 2 L's no final. E quem quiser saber tudo que eu estou vendo, pode me seguir no meu Letterboxd, também RenaMaciel, com 2 L's no final. E no TV Time, para saber tudo que eu estou vendo séries de TV. E é isso, valeu, galera. Até a próxima.
Obrigado, Renatão. Maguinho, você que veio aqui para rir só, fez muito bem seu papel, muito obrigado. E eu queria que você deixasse seus contatos também, por favor.
Tem uma coisa que eu acho legal, isso acontece comigo, né? Eu não sei se acontece com vocês, que é assim que eu acabo de ver, né, uma ratoeira, cara, passa 2, 3 dias, eu esqueço o filme, né? É tão ruim que eu esqueço. E vir comentar, tipo, semanas depois é uma merda, porque o filme, como não tem relevância, né, ou é muito ruim... o meu cérebro, tipo, deleta o filme, então não é tão fácil fazer. Eu queria só também mandar um beijo pra minha senhora, que ela escutou o cast em tempo real aqui, não usei a minha internet, então fiquem tranquilos. Olha. Se divertiu aqui com vocês. Então é isso, Nath, um beijo. Estou nas redes sociais, tá? Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço também, tem tudo, Twitter, Instagram, Facebook. Como eu sempre digo... Continue indo ao cinema sempre, desligando o celular, obviamente. Um abraço, galera, e até a próxima.
Muito bem, Maguinho, obrigado, Rafa. Só lembrando a galera que a próxima ratoeira, nossa ratoeira de outubro, será o Felipe Fernandes que vai na ratoeira, e vai ser um filme só, voltamos a um filme só. Blockbuster grande, arrasa quarteirão, Schwarzenegger na área, O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, não é isso? Que é do Tim Miller, um filme que eu já falei que não concordo, mas enfim, está lá na ratoeira. Vamos trazer toda a experiência do Felipe falando de Exterminador do Futuro, não só desse filme novo, mas de tudo que deu errado na franquia. Então essa vai ser a nossa próxima ratoeira de outubro. Eu queria, já que tá todo mundo mandando beijo pra todo mundo, eu quero mandar um beijo pro um dos nossos parceiros do Ratos de Cinema, que é a Stamp Arts, que faz camisetas pro Ratos de Cinema e faz camisetas também pro público em geral, pra quem gosta de cultura pop. A Stamp Arts é um parceiro que o Ratos tem agora, faz camisetas de malha premium, 100% algodão, não encolhe, não entorta, tem costura reforçada nos ombros, muito bonitinha a camisa. Vai lá no site deles, que é stamparts.com.br. Vocês vão ver lá, eles têm estampas para quem é fã de filme, de série, de quadrinho, de games, alta durabilidade. Impressão deles é diferente, é diretamente na camisa, se chama método DTG, eu nem sabia o que era isso, fui descobrir. Traz destaque para as cores, qualidade para roupa, enfim, é legal, acessa o site deles lá que vale a pena. E se quiser curtir eles nas redes sociais, Facebook, Instagram, Stamp Arts, com S, começa com S. Termina com zstamparts.com.br, dá uma olhadinha lá. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar todos os filmes que eu vejo. Esses dois, infelizmente, não vão estar no meu Letterboxd, mas dá uma olhada lá, letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço, faz o Silvio Santos aí pra gente, Rafa.
Mas olha só, vejo vocês na próxima. Vão se fuder, amiguinhos.
Em que momento você começou a contemplar suicídio? Enfim.
Quando eu passei o cartão de débito para comprar o ingresso.
Quase foi nas maquininhas, já? Ou foi com a bilheteira?
Foi na maquininha. Eu não tenho contato com pessoas, cara.
Olha a pergunta do Maguinho.